Amém. Uma boa noite a todos, todas as irmãs, irmãos. Graça e a paz de Jesus. Marcharemos cheios de coragem. Marcharemos na coragem do Senhor. Amém. Eu quero ler a palavra de Deus essa noite na segunda carta de Paulo aos Coríntios, o capítulo 5. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, o capítulo 5. Temos conversado sobre santidade. Santidade como esta maneira de viver na presença de Deus, essa nossa resposta à santidade de Deus. Já tentei lhes falar sobre a santidade como outramento, a santidade como alumbramento, a santidade como atrevimento. Hoje quero compartilhar um pouquinho sobre a santidade como constrangimento. E estou lendo a segunda carta de Paulo aos Coríntios, o capítulo 5, os versos 14 e 15, onde o apóstolo Paulo diz: o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos, logo todos morreram, e ele morreu por todos, para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. O amor de Cristo nos constrange. Eu me lembro quando estas palavras ganharam vida para mim, ganharam vida ao meu coração. Eu me lembro daquela noite, como se fosse hoje, e eu quero orar com você agora para que você tenha essa experiência, que essa noite seja uma noite quando esta palavra do Evangelho se torne viva para você e viva no seu coração. Vamos orar. Deus nosso Pai bendito, te damos graças pela tua presença conosco, no meio de nós, sobre nós nesta noite. Consagramos a ti esse lugar, esse tempo, essa hora, nossas mentes, nossos corações. Rendemos a ti a nossa vontade, nos submetemos à autoridade de Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor, e clamamos que o teu Espírito Santo nos guie à tua verdade, à tua vontade, nos dê esta tua palavra nesta noite, esta tua palavra que é viva, que ela seja semeada nos nossos corações e que produza fruto para o nosso bem, para a glória do teu nome. Te pedimos assim, em nome de Jesus, por nós, por todos aqueles que remotamente conosco estão, por todos aqueles a quem esta tua palavra há de chegar, te pedimos assim, em nome de Jesus. Amém. Amém. O que é ser cristão? O que é ser de Jesus? O que é ser crente? Eu, quando era pequeno, não dizia eu sou cristão, também não dizia sou evangélico, também não dizia sou batista, também não dizia sou protestante. Quando eu era pequeno, que eu ia na escola dominical, eu na escola dizia que eu era crente. Então, o que é ser crente? Eu me lembro, eu tinha 17 anos, eu estava no meu primeiro ano no seminário, na faculdade de teologia batista aqui em Perdizes. E aquela noite era aula de grego. Meu professor era o pastor Alexandre Willick, e ele sempre fazia uma devocional antes da aula. E naquela noite ele leu esses dois versículos que acabei de ler para os irmãos e explicou para nós o que é ser de Jesus. Ser de Jesus é deixar de viver para si mesmo e passar a viver para ele. Jesus, aquele que por nós morreu e ressuscitou. Ele nos incluiu na sua morte, nos incluiu na sua ressurreição. Em Cristo nós estamos, em Cristo nós estamos, e se estamos em Cristo, identificados com a sua morte e com a sua ressurreição, nós deixamos de viver para nós mesmos e passamos a viver para Ele, Jesus. Se um morreu por todos, todos morreram. E se um morreu, morreu para que todo aquele que vive, viva não mais para si, mas para aquele que por ele morreu e ressuscitou. Então, ser crente, ser de Jesus, é viver para Jesus. É viver para fazer a vontade de Jesus, é viver para servir a Jesus, é viver para imitar a Jesus, é viver para se doar por Jesus, é viver para se dedicar à causa de Jesus, é viver para Jesus, por Jesus, com Jesus, em Jesus, é Jesus. E isso o apóstolo Paulo define como a própria experiência existencial no discipulado de Jesus. E ele faz isso, ele, Paulo, ele faz isso com intensidade, ele faz isso com uma entrega radical, ele faz de maneira exuberante, exorbitante, ele se doa, ele se entrega, ele se gasta. E ele inclusive diz isso à igreja de Corinto, várias vezes. Porque essas duas cartas que ele escreve à igreja de Corinto são cartas como que de uma autodefesa. Paulo está se defendendo, porque seu apostolado está sub judice, ele está sendo atacado, questionado, está sendo afrontado, as pessoas estão dizendo calúnias a seu respeito, estão tentando minar a sua autoridade, a sua credibilidade como apóstolo, e ele precisa falar de si. Ele diz: a graça de Deus na minha vida foi abundante, a graça de Deus na minha vida produziu frutos extraordinários, eu trabalhei mais do que todos os apóstolos, eu sofri mais, eu me doei mais, eu realizei mais, eu produzi mais frutos do que todos. E ele chega inclusive a pedir desculpas. Ele diz: eu peço desculpas por falar dessa maneira, isso não me agrada, ter que falar de mim mesmo, de fazer a minha autodefesa, mas eu preciso falar para vocês. E ele começa então a ser questionado na sua motivação. Por que você faz isso? Por que você se doa tanto? Por que você se entrega tanto? Por que você se sacrifica tanto por Jesus? O que move você? E ele responde: o amor de Cristo me constrange. Aquilo que eu faço porque tive uma experiência com o amor de Cristo. E a resposta que dou ao amor de Cristo é essa entrega da minha vida, é essa minha doação, é essa renúncia a mim mesmo para que eu viva para Cristo, por Cristo e em Cristo. Foi o amor de Cristo na minha vida. Quando eu experimentei o amor de Cristo, eu fui constrangido a servi-lo e a me doar e a me dar para Ele. É isso que ele diz. O amor me constrange. Na nossa espiritualidade, na nossa religiosidade, nós ficamos admirados de pessoas que se dão a Deus, que servem a Deus de maneira radical. E desejamos, inclusive, que as pessoas com quem nós convivemos façam isso. Nós cristãos de tradição reformada, evangélica, nós somos proselitistas. Nós queremos converter as pessoas. Nós queremos que elas se convertam. Nós queremos que elas se entreguem para servir a Deus. E a pergunta é: o que faz com que as pessoas se entreguem a Deus? Algumas respostas são possíveis. Por exemplo, há quem acredite que é a verdade. Se você convencer alguém a respeito da verdade e de que o Evangelho é a verdade, essa pessoa vai se dedicar a Deus. O apóstolo Paulo fala: não vai. Não é a verdade que cativa, não é a verdade que constrange, é o amor de Cristo que constrange. Ele mesmo, Paulo, diz assim: olha, eu sei da verdade, eu conheço a verdade. Eu recebi muitas revelações, eu fui arrebatado ao terceiro céu, eu vi coisas que eu não posso nem dizer, eu vi coisas que são indizíveis. A gente não sabe se ele está dizendo que ele está proibido de dizer, são indizíveis porque ele está proibido de dizer, ou se são indizíveis porque não são possíveis de serem ditas. Ele diz assim: eu vi, eu conheço coisas, eu vi coisas, eu tive revelações. Mas ele não diz, foram as revelações, foi a verdade que me constrangeu a viver para Jesus. Não, ele diz, foi o amor de Jesus por mim que me motiva, ou que me motivou a servi-lo. Outras pessoas pensam que é o poder, é um milagre, e dizem assim, ah, eu não tenho provas, evidências, eu não tenho experiências com o poder de Deus. Se eu pelo menos visse um milagre, se eu presenciasse a manifestação do poder de Deus, então eu me entregaria a Deus. Mentira! Não se entregaria necessariamente, não se integraria, porque a Bíblia é cheia de exemplos de pessoas que experimentaram o poder de Deus, viram o poder de Deus, testemunharam o poder de Deus, foram abençoadas pelo poder de Deus, foram beneficiadas pelo milagre, mas nem por isso se tornaram apaixonadas e serviram a Jesus. A Bíblia, por exemplo, os evangelhos contam a história daqueles 10 leprosos. Tinham seu corpo esfarelando, se dissolvendo, se desmanchando, e Jesus os curou. 10 leprosos, de 10, apenas um voltou, os outros 9 foram embora. Tiveram uma experiência com o poder de Deus, mas não serviram a Jesus, porque não é o poder que constrange. O poder pode gerar assombro, admiração, o milagre pode gerar encanto, o milagre pode até viciar, mas não gera sacrifício, renúncia, entrega e doação. Por quê? Porque é o amor de Cristo quem constrange o coração humano. Alguém pode dizer assim, olha, se você disser para as pessoas que Deus vai puni-las, vai castigá-las, se você colocar a lei, estabelecer regras claras, se você disciplinar, se você for categórico na sua defesa dos padrões morais do Evangelho e falar que estas pessoas que não obedecem à vontade de Deus serão castigadas, elas vão temer a Deus e vão fazer a vontade de Deus. Não vão. Não vão, porque não é o medo do castigo de Deus que cativa o coração humano e que mobiliza a vontade humana para servir a Deus. O Paulo apóstolo está dizendo, é o amor de Cristo, é uma experiência com o amor de Cristo que cativa e que constrange o coração humano. Aqui nós lemos os versículos 14 e 15, mas no versículo 10 da segunda carta aos Coríntios, o capítulo 5 onde nós estamos, ele diz assim, eu sei que hei de comparecer perante o tribunal de Cristo, para que todos nós aqui compareceremos e cada um de nós receberá de acordo com as obras praticadas no corpo ou pelo corpo, quer sejam boas, quer sejam más. Ele está dizendo, eu sei que eu comparecerei ao tribunal de Cristo. Um dia eu vou ter que prestar contas da minha vida nesse tribunal e ele vai me julgar. Aí então alguém diz, ah, então é por isso que você se dedica a servir a Jesus. Ele fala, não é porque eu tenho medo de estar diante de Deus no tribunal. É porque o amor de Cristo me alcançou. No dia que eu experimentei o quanto eu sou amado por Deus, eu fui constrangido. E esse constrangimento do amor é que me leva a servir. Eu aprendi sobre o constrangimento. Naquela aula que eu falei para você, o pastor estava explicando para nós o que é ser constrangido. O que é esse amor que constrange? A explicação disso está na carta de Paulo a Filemão, tem na sua Bíblia. Pois você lê na sua casa, é uma carta bem curtinha, tem pouquinhos versículos, é muitíssimo interessante e conta a história de um homem que o apóstolo Paulo conheceu na prisão. Esse homem chamava-se Onésimo, e ele era um escravo fugitivo. E Paulo o conhece na prisão, prega o evangelho para ele, e Onésimo também é convertido, entrega a sua vida a Jesus. E aí o Paulo diz para ele, agora você tem que voltar e se entregar ao seu Senhor. E o Onésimo diz, mas se eu voltar e me entregar ao meu Senhor, provavelmente eu vou ser açoitado e morto. Eu sou um escravo fugitivo. E o Paulo diz, é, mas você tem que voltar. Você tem que voltar porque ele é o seu senhor, ele é o seu dono, você é um escravo fugitivo, tem que voltar. Mas como é o nome do seu dono? É Filemão, meu amigo. Filemão é meu amigo, eu vou mandar uma carta para ele, você vá, procure Filemão, entregue uma carta. E Paulo, então, escreve a carta a Filemão, que Onésimo é portador e leva em mãos para entregar a Filemão. E nessa carta, o Paulo diz assim a Filemão: Filemão, nós somos amigos. E agora eu estou devolvendo a você o seu escravo fugitivo, Onésimo. E se nós somos amigos mesmo, em nome da nossa amizade, eu queria que você o recebesse como se estivesse recebendo a mim. E não mais como um escravo, mas como nosso irmão, porque Filemão, ele também é de Jesus. Eu não queria, o Paulo diz para o Filemão, eu não queria ter que lembrar para você que você me deve a sua vida. Mas eu não quero que você faça nada, senão por espontânea vontade. Mas se nós somos amigos mesmo, recebe a Onésimo como se você estivesse recebendo a mim. Isso é constranger. Constranger é apresentar um pedido com uma razão tão sublime, tão significativa, que a pessoa a quem você faz o pedido fica numa situação muito difícil para lhe dizer não. Isso é constranger. É o que Paulo faz com Filemão. Constrange Filemão. É como se o Paulo dissesse: Filemão, se você resolver açoitar Onésimo e matá-lo como uma disciplina exemplar para os outros escravos, você pode fazer isso, mas isso significa que você está negando a nossa amizade e que você está jogando fora a nossa história e a nossa comunhão em Jesus. É bem constrangedor mesmo. Eu tenho algumas coisas que eu acredito e tento viver dessa maneira. Eu, por exemplo, acredito que amigo que é amigo não diz não. Amigo não diz não. Mas tem o outro lado da moeda. Amigo que é amigo sabe o que pede. Porque eu não posso, sendo seu amigo, lhe fazer um pedido, sabendo que você não vai me dizer não. Eu não posso lhe fazer um pedido que você diga para mim: se você fosse mesmo meu amigo, você não me pediria isso. Porque amigo que é amigo não diz não. Mas amigo que é amigo sabe o que pede. Portanto, quando um amigo, e eu estou falando, é claro, de uma amizade espiritual, esta que o apóstolo Paulo diz que tem com Filemão, esta amizade que está selada numa aliança com o Senhor, essa amizade onde nós somos irmãos e que Cristo está conosco nessa relação de amizade. Quando Paulo pede a Filemão algo que ele não tem como dizer não, Paulo está apelando a um valor maior do que a mera amizade. Paulo está colocando nessa relação de amizade algo que é sagrado, que é santo. É a dignidade de um ser humano que não pode ser escravizado, porque alguém desavisado, quando vai ler a Bíblia, acha que o apóstolo Paulo e o cristianismo e o evangelho autentica, autoriza a escravidão. Olha, está vendo? O Paulo mandou o escravo fugitivo voltar para o seu senhor. Mandou, mas mandou uma carta junto. Mandou uma carta dizendo: olha, eu não sou mais apenas o seu escravo fugitivo, eu sou seu irmão. Você pode olhar para mim agora e me ver como seu irmão? Paulo, apóstolo, apela para um valor muito maior. Paulo, apóstolo, apela a uma comunhão em Cristo. Paulo apela a uma fraternidade espiritual, selada por Jesus. É uma outra dimensão. E é esta categoria de constrangimento que ele diz aqui: o amor de Cristo me constrange. Esse tipo de constrangimento passa muito perto da manipulação. Quando eu faço a você um pedido com uma argumentação que você não pode dizer não, isso pode ser manipulação. A menos que a minha argumentação lhe ofereça razões e lhe apresente valores que estão acima da nossa relação pessoal de amizade. Aí você não pode dizer não. Porque o dizer não é dizer não ao valor, ao Senhor que sustenta esse valor. É isso que Paulo está dizendo: o amor de Cristo me constrange. O amor de Cristo, quando ele é derramado sobre mim, ele me deixa numa situação em que eu não tenho como lhe dizer não, como eu não tenho como dizer não a qualquer pedido que ele me faça. O que Jesus coloca na mesa diante de Paulo, quando faz um pedido a ele, Paulo, é a minha morte e a minha ressurreição. O Paulo diz: eu não tenho como dizer não. Eu não tenho como dizer não a essa expressão do teu amor por mim. Essa expressão do amor de Jesus por nós, quando nós percebemos, nos damos conta, ou recebemos iluminação espiritual, quando o Espírito Santo de Deus nos revela o quanto nós somos amados e o que significou a morte e a ressurreição de Jesus por nós, é essa experiência de Jesus me ama, Deus me ama, Deus o Pai me ama. E é isso que move o meu coração. Eu não sei quanto de constrangimento você já experimentou, já experimenta, mas essas expressões do amor, quantas pessoas demonstram amor por você, um amor constrangedor? Por exemplo, a Bíblia conta a história de uma mulher que derrama sobre Jesus perfume e que custa um ano do seu salário esse perfume. E os pragmáticos dizem assim: essa oferta é exagerada. Essa demonstração de amor é exorbitante, é desnecessária. Isso é um exagero. E Jesus diz assim: olha, a quem muito foi perdoado, muito ama. Quanto mais você experimenta o amor na sua vida, maior o constrangimento que você vive e maior a entrega que você faz de você mesmo a quem ama você desse jeito. É isso que o Paulo está dizendo: o amor de Cristo me constrange. E quando eu experimento, o tanto que eu experimento do amor de Cristo na minha vida, o quanto eu olho para mim, quem eu era, quem eu poderia ser, quem eu seria, se Cristo não tivesse me encontrado, se Cristo não tivesse se revelado a mim, se Cristo não tivesse me resgatado, se Cristo não tivesse me redimido, se Cristo não tivesse entrado na minha história. Quando eu experimento isso, eu fico sem possibilidade de responder de outra maneira, senão entregando a minha vida para Ele. É isso que eu estou fazendo, porque eu fui muito amado, eu experimentei muito do amor. E quando a gente experimenta muito do amor, a gente fica numa experiência, numa situação constrangedora, em que não tem nada que a gente possa fazer senão se entregar por inteiro. Eu estive agora, recentemente em Recife, essa semana que passou, e tive algumas experiências que me levaram ao quarto e à oração e perguntar a Deus o que Ele está querendo comigo, porque nesses últimos dias, nesse último mês, parece que Deus resolveu me abençoar de maneira exagerada. E mais do que eu já me sinto abençoado e agraciado por Deus, Ele resolveu me dar presentes e me dizer para mim que Ele me ama de uma maneira muito explícita, muito nítida, muito intensa. Eu falo: que será que Deus está querendo? Eu estou perguntando isso para Ele. Mas esses dias em Recife, agora, por exemplo, eu estava lá na igreja A Ponte, e o pastor da igreja me contou que a igreja tem trabalhos no sertão, e eles foram ao sertão, e ele falou: Ed, eu cheguei lá e encontrei um menininho de 10 anos de idade que disse assim: pastor, quando eu me converti, eu comecei a ter vontade de dar oferta. 10 anos. Mas eu não tinha dinheiro para dar oferta, eu sou pobre. Estou aqui no sertão, não tenho quase dinheiro para comer, como é que eu vou dar oferta? Mas eu tive uma ideia. Os meninos, eles vão lá buscar água na cisterna, e eles trazem a lata na cabeça, e eles vendem 1 litro d'água por R$1. Aí eu pensei comigo, vou vender por 50 centavos. Se eu vender por 50 centavos, todo mundo vai querer comprar de mim. Ah, tem 10 anos de idade. Olha o raciocínio do menino. Aí ele falou assim: eu fiz isso, pastor. Eu comecei a ir lá na cisterna, eu pegava água, punha a lata na cabeça, e eu comecei a vender por 50 centavos, e Deus me abençoou muito. Me fez prosperar. E eu, com 1 mês, consegui juntar R$4 com o meu trabalho. E eu comprei para o senhor um presente. Aí abri um pacote com um pão doce e um guaraná. Gastou o mês inteiro do trabalho dele com um pão doce e um guaraná para o pastor. E o pastor, meu amigo, falou assim: mas meu filho, eu não posso receber o seu presente. Ele falou: não, pastor, isso aqui é minha oferta para o senhor. Eu não sei quando é que o senhor vai voltar aqui, o senhor abençoa tanto a nossa vida aqui no sertão. Isso aqui é minha oferta, é um pão doce e um guaraná. Isso é constrangedor. Isso é muito constrangedor. Essa expressão de afeto, de amor, constrange. Ou como o meu amigo, o pastor lá no Rio de Janeiro, que essa senhora da igreja dele veio e lhe trouxe um anel valiosíssimo e entregou como oferta para ele. E disse: pastor, esse anel pertenceu à minha bisavó, à minha avó, à minha mãe, a mim, e eu agora estou passando as suas mãos como uma oferta. Existem pastores como esse que eu vou lhe dizer agora. Ele disse: eu não posso receber essa oferta da senhora. Porque não apenas esse anel é valiosíssimo, mas ele tem um valor que é inestimável. Ele pertence à sua tradição da sua família. Esse anel a senhora deve passar às mãos da sua filha e não dar de oferta. E aquela senhora virou-se para o meu amigo e disse: quem é o senhor para dizer para mim o que eu posso ou não posso dar de oferta para o meu Deus? Isso é constrangedor. É bastante constrangedor. Como o constrangimento que eu passei na sexta-feira quando cheguei no aeroporto em Congonhas, e um casal se aproximou de mim e disse: pastor, disse: oh, muito prazer, eu ouço o senhor, nós ouvimos o senhor, seguimos o Talmidim, muito bem, o senhor se importa de orar por nós? Falei: claro que não. Nos achegamos a um canto ali do saguão, onde são retiradas as bagagens. Oramos juntos e aquele homem com lágrimas nos olhos, a esposa também emocionada, disse para mim: o senhor se importa se eu honrar o senhor? Quase que eu falei assim: eu me importo, eu não estou acostumado com essas coisas. Eu não fico bem nessa situação. Mas ele falou com tanto afeto e com tanto carinho, com tanta gratidão, que eu, muito constrangido, disse: tudo bem, meu irmão. Pode fazer o que está no seu coração. Ele começou a tirar as coisas de dentro da mochila dele, entregando para a esposa, e me deu a mochila dele de presente. Deu a mochila. Peguei a mochila. E aquela senhora começou a chorar e falou assim: agora eu entendi. Porque esse homem ontem ficava limpando essa mochila, passando pano, e arrumando, e limpando, e cuidando, e lustrando, e dando brilho, e cuidando da mochila. E ele me disse assim: ontem, pastor, o Espírito Santo me disse que essa mochila iria para as mãos de um homem de Deus. E quando eu vi o senhor no avião, eu falei: aí, é Ele. Isso é muito constrangedor. É muito constrangedor quando as pessoas se doam a Deus, se ofertam para Deus e ofertam para Deus, e você está no meio do caminho. E você é a pessoa abençoada. Você é o abençoado. Você é a abençoada. Só que essa transação da bênção que chega para você não tem nada a ver com você. É uma experiência da pessoa com Deus. Você só está no meio do caminho. O Espírito Santo fez alguma coisa no coração daquele homem. Começou a trabalhar nele. Começou a ministrar para ele, falar com ele, encher o coração daquele homem de alegria, de paz, de júbilo, de contentamento, de um amor generoso. E eu estava no meio do caminho e ganhei uma mochila. Mas não tem nada a ver comigo. É uma experiência daquele homem com Deus e de Deus com aquele homem. E eu estou no meio do caminho. Porque aquela oferta que eu recebi ontem não foi para mim na sexta-feira, não foi para mim, foi uma oferta que ele deu a Deus. E eu estava no meio do caminho. Aquele menino deu uma oferta a Deus, é um pão doce e um guaraná. E o pastor, meu amigo, lá no sertão, estava no meio do caminho. Aquela senhora deu uma oferta a Deus e a igreja estava no meio do caminho. É claro que nesse contexto, existe manipulação, usurpação, maldade, mau caratismo, bandidagem, caso de cadeia, caso de polícia. Mas é muito constrangedor quando as pessoas se entregam a Deus e você está no meio do caminho. Porque é isso que o apóstolo Paulo está dizendo à igreja de Corinto. Vocês estão aí preocupados, por que é que eu sou preso, por que é que eu apanho, por que é que eu naufrago, por que é que eu levo pedrada, e vocês estão preocupados comigo? Vocês só estão no meio do caminho do meu serviço a Jesus, o amor de Cristo me constrange, e eu de boa vontade vou me dar, vou me doar, eu vou dar tudo que eu tenho, tudo que eu sou, para servir a Jesus, porque por mais que eu faça por Jesus, será pouco, será insuficiente pelo tanto de amor que Ele derramou no meu coração. Você, igreja de Corinto, só está no meio do caminho. Então eu queria desafiar você hoje à noite a pensar nisso, que, primeiro, que infinito, que impressionante, que ousado é esse o amor de Deus por nós. E eu queria pedir ao Espírito Santo de Deus que ministrasse ao seu coração, que abrisse os seus olhos, para você perceber o quanto você é amado e amada por Jesus Cristo. Fala assim, ah, eu não vejo sinais do amor de Deus na minha vida. Ele morreu por você, Jesus morreu e ressuscitou por você. Ele deu a vida por você. Ele chama você de filho, Deus o Pai chama você de filho, de filha. Você é amado, você não deve nada, você está livre da culpa, você recebeu o perdão, Ele te ama, Ele quer você com Ele. Então eu quero pedir que o Espírito Santo de Deus abra o seu coração para você receber essa declaração de amor que Deus faz para você na sua vida, em Jesus Cristo, nosso Senhor. A segunda coisa que eu queria encorajar você, é lembrar quais são as pessoas que se doam para Jesus e que servem a Jesus de maneira íntegra, apaixonada, dedicada. Elas têm uma vida que inspira, uma vida bonita, uma vida bela. Elas fazem isso para Jesus, e você está no meio do caminho, e você é o abençoado, a abençoada. Quem são essas pessoas? Quem são as pessoas que dão a você um pão doce e um guaraná? Quem são as pessoas que tiram do seu, a sua mochila? Não é que vão numa loja lá, não, tira do seu. Isso aqui é do meu. Isso aqui tiram de si para dar para você. Quem são as pessoas que colocam na sua mão um anel preciosíssimo, como uma oferta a Deus, mas que você é o abençoado ou a abençoada? Quem são essas pessoas? Que servem a Deus servindo você. Eu queria encorajar você a se lembrar delas com gratidão, a orar por elas, a interceder por elas, a agradecer a Deus a vida dessas pessoas. No seu dia a dia, no cuidado do dia a dia. Elas te ouvem. Elas têm paciência contigo. Elas te servem. Elas cozinham para você. Elas lavam sua louça. Elas passam sua roupa. Elas lavam seu chão. Elas arrumam a sua casa. E elas não fazem isso para você. Elas fazem isso para Deus. Mas você está no meio do caminho. Elas doam sangue. Elas saem da sua zona de conforto só por sua causa. Elas mudam a agenda delas. Elas abençoam você. Agradeça a Deus por essas pessoas, interceda por elas. Reconheça essas pessoas lá dentro do seu coração, com gratidão a Deus. Mas eu quero fazer uma terceira palavra para você e perguntar a você: como é que você tem respondido ao ousado amor de Deus na sua vida? Quantos guaranás e pães doces você tem doado? Quanto de você você tem dado? Não para as pessoas, não para a igreja, não para a causa, não. Você tem dado para Jesus. O quanto de você, quantas joias preciosas você tem colocado no altar de Jesus em resposta ao amor de Jesus na sua vida? Quem são as pessoas que você abençoa? Para quem você é resposta de oração? Para onde você entrega as riquezas do amor de Deus na sua vida? Como você as compartilha? Como você abençoa pessoas com o amor de Jesus derramado sobre você? E eu queria, enquanto nós cantamos novamente essa canção, falando do ousado amor de Deus por nós, enquanto nós cantamos que Deus tem sido bom, tão bom para mim, eu queria que você cantasse isso. E dissesse isso: Deus tem sido bom, tão bom para mim. Deus tem sido bom, tão bom para mim. Talvez você diga: pastor, olha, ultimamente não tem ninguém me dando pão doce, nem guaraná, nem anel e nem mochila. Está difícil para o meu lado. Então eu queria que você lembrasse da canção que nós cantamos antes: mesmo se a noite me cercar e a dor nos cercar na viagem, seguiremos na coragem do Senhor, compartilhando amor, sendo generosos, abençoadores. Mas eu peço a Deus, porque eu peço a Deus que o Espírito Santo de Deus abra os seus olhos, abra o seu coração, e que Ele comece a revelar para você agora o quanto você é amado, quanto você é amada por Deus, o quanto Jesus te ama, e que o amor de Jesus seja derramado na sua vida agora pelo Espírito Santo de Deus, e que isso gere em você um constrangimento de rendição da sua vida a Jesus Cristo, nosso Senhor. Enquanto nós cantamos e você derrama seu coração na presença de Deus, se você quiser sair daí e vir aqui orar comigo, eu vou ter muita alegria e muito prazer de orar com você e por você. Então vamos ficar em pé e vamos louvar a Deus e agradecer o seu ousado amor por nós. Eu não sei pelo que necessariamente eu vou orar por você, mas enquanto nós cantamos, se você quiser que eu ore por você, pode sair do seu lugar e vem para cá, que eu vou ter muita alegria de orar pela sua vida.
Antes de eu falar.
Obrigado, Senhor, pelo Teu amor por nós. Obrigado pelo Teu ousado amor por nós. E juntos Te rendemos graças. Por Cristo Jesus, por Sua morte, por Sua ressurreição. Pelo mistério eterno que está revelado naquela cruz, naquele túmulo vazio. E o quanto as nossas vidas são cheias de valor por Cristo Jesus, o nosso Senhor. E juntos nessa noite nós intercedemos por aqueles que Te buscam e clamam a Ti, desde um vazio de amor, desde um buraco do tamanho do inferno dentro do seu peito. Nós oramos por esses que o Teu Espírito Santo agora derrame do Teu amor, segrede do Teu amor, revele do Teu amor, fale do Teu amor, encha esses corações com o Teu amor, com esse amor constrangedor. Nós Te pedimos, Pai, em nome de Jesus, Te pedimos por aqueles que estão agora cercados pela dor, que o Senhor derrame do Teu amor. Abra os olhos daqueles que não têm enxergado o Teu cuidado no dia a dia, daqueles que acham que o Senhor está distante, daqueles e daquelas que pensam que o Senhor as abandonou, que o Senhor as esqueceu, os esqueceu. Abre os olhos deles e delas para que vejam que o Senhor está bem aí, amando sempre, sem nunca ter desistido, sem nunca ter se afastado. Obrigado, Senhor, pelas pessoas que trazem o Teu amor para nós de maneira tão concreta. Das pessoas que nos amam com o Teu amor. Das pessoas que Te amam nos amando. Obrigado, Senhor, por essas pessoas. Nós honramos a vida de cada uma delas com gratidão e suplicamos que também elas sejam amadas, sejam visitadas por expressões da Tua bondade, da Tua graça, da Tua generosidade, que elas recebam joias e doces e dons e presentes da Tua parte, que elas sejam enriquecidas e abençoadas pelo Senhor. E Te pedimos que o Senhor renove no nosso coração a disposição de amar com o Teu amor derramado sobre nós. Obrigado por esse privilégio de abençoar pessoas em Teu nome, de abençoar pessoas para dizer a elas do Teu amor. Obrigado pelo privilégio que nós temos de que as nossas vidas são expressões do Teu amor. Que privilégio maravilhoso. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Despede-nos com a alegria do Teu Espírito Santo, com a Tua paz que excede todo o entendimento, transbordando do Teu amor para enchermos a nossa cidade, o nosso país, o nosso mundo com o amor do Senhor, para a glória do Teu nome, para a glória do Teu santo e bendito nome. Em nome de Jesus. Amém. 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 Ó ousado amor, que Deus te abençoe com esse ousado, ousado amor. E não deixe de amar com ousadia. Amar ousadamente. Pode ser que doa. Pode doer. Mas vale a pena amar. Sempre vale a pena amar. Deus te leve para amar em amor. Amém.